Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José.
Olá, 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 você! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Eu sou mãe, eu sou ciclista, idealizadora da Bicicletaria Cultural ao lado do Fernando Rosenbaum. Também estou na coordenação da Ciclo Iguaçu, na Associação dos Ciclistas Alto Iguaçu. E também estou fazendo parte de da equipe da BIX, uma organização internacional holandesa, que trata de articular embaixadores da bicicleta por todo o mundo, faz conexões e levanta também possibilidades de projetos em conjunto. Olha só que interessante, hein? Sim, estou fazendo parte então da BIX e sou embaixadora da bicicleta, também com muito prazer. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que promovem a ideia sobre mobilidade, que amplia a ideia sobre mobilidade, mas fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Seguinte, pratique, pedale. Você que pedala sabe muito bem o quanto isso economiza, nos faz bem, traz saúde, mental, física, né? Química. E conheça então a nossa patrocinadora Go Cycle. Nesse tempinho de frio, se você quer uma opção para não pedalar fora, nas ciclovias, nas ciclofaixas, enfim, na nossa cidade, a Go Cycle é o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Lá você vai ter os coaches, os treinadores que vão trazer um plano de ação para você, se você quiser trabalhar mais alguma parte do seu corpo, se você quiser estar treinando no sentido de fazer performance, né, de você ser um atleta de performance, e também para desanuviar. Então lá tem os coaches, na rua Vicente Machado 878, na Go Cycle. E é o seguinte, tem mais motivos para você visitar e conhecer a Go Cycle. Você pode se inscrever para poder concorrer a prêmios. É porque assim, ó, lá funciona com um aplicativo, então tem um aplicativo próprio. Você se cadastra e lá faz a matrícula, lá já resolve todos os seus, toda a relação de quais são os créditos que você quer ter, quais são as horas que você quer fazer na Go Cycle. E se você entra com esse pedido de créditos e vai fazer as aulas de, vamos ver aqui, de segunda a quarta, equivale a 2 cupons para concorrer aos brindes. No final do ano, você vai concorrer a uma baita de uma bicicleta Soul, da marca Soul. Essa é uma parceria que é feita entre a Go Cycle e a Fiat São José. E também, a cada vez, uma vez por mês, você concorre a prêmios, brindes. Então, já rolou o sorteio no dia 26 de junho, já rolou um par de sapatilhas com clipagem, mais créditos, e agora, corre lá, hein? Ainda dá para concorrer a muito mais prêmios. No final do mês, dia 31 de julho, você pode estar concorrendo a um capacete de qualidade e mais 5 créditos da Go Cycle, mais 5 horas para você fazer as lições. Para você se ligar no seu corpo, através da bicicleta e dentro desse maior estúdio de bike indoor do Brasil. Vai lá, site gocycle.com.br e agende, tá? Tem a possibilidade de você fazer até uma aula online, uma aula gratuita. E sim, ciclomobilidade em Curitiba. Há poucos dias a gente teve uma audiência pública aqui em Curitiba, na capital do Paraná, e participaram os vereadores Erivelto Oliveira, Mauro Bobato, Noêmia Rocha, Alexandre Leprevot, e foi uma iniciativa da vereadora Maria Letícia e do João das Cinco Irmãos. Esse pedido de audiência foi para levantar alguns assuntos que estão meio parados e precisando de atenção do poder público, e sim de uma mobilização, de uma articulação e fortalecimento com a comunidade. Dentre os pedidos motivadores para essa assembleia, para essa audiência, foi a urgência de ter mais ciclovias em Curitiba. Entendendo que a bicicleta é uma ferramenta de prevenção ao contágio da Covid, você sabia disso? sabe que tem vários veículos nos quais a gente pode usar diariamente, como o ônibus, o carro, né, compartilhado, o transporte público, coletivo, no caso. Ele transfere, ele dá nesse momento de pandemia vários... tem vários pontos de contaminação que você pode ter, de contágio. Isso é inevitável pela circulação de pessoas. Agora, a bicicleta, se tem algum ponto de contágio, pensando numa bicicleta pública, uma bicicleta compartilhada, são só dois pontos. Né? O ônibus tem cerca de 30 pontos que você pode ter essa ameaça, infelizmente, né? Nesse período pandemia. Mas a bicicleta, ela é, então, uma ferramenta de prevenção, não só por facilitar a questão de não carregar essa contaminação, mas também porque promove a saúde, promove seu bem-estar e, como eu falei, saúde mental, inclusive, nesse momento. Então, é necessário que a gente tenha incentivos, é necessário que a gente tenha projetos e orçamentos, né, para valorizar e para pensar em avanços na ciclomobilidade. E um caso que foi levantado foi especialmente o da República Argentina. Né? Então, quanto tempo ainda falta para a gente ter uma estrutura cicloviária na República Argentina? Por que na República Argentina? Tem vários lugares que seriam interessantes para a gente ter uma infraestrutura cicloviária. No entanto, no plano cicloviário, que foi lançado lá em 2016, 2017, 2020, o tempo está meio líquido agora com a pandemia, mas foi lá por 2017, quem sabe 2018, onde a Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, participou como ouvinte. Ela não tinha cadeira na época do conselho que estava desenvolvendo o plano cicloviário. Então ela trabalhou como ouvinte, acompanhou esse plano. Mas quando foram entregues as notas, mas quando foram entregues o plano cicloviário, quando ele foi lançado, a Ciclo Iguaçu, então, tinha muitas sugestões, muitas notas, né, a serem feitas, a serem revisadas nesse plano. E aí, antes que ele pudesse ser revisado e antes que a gente tivesse alguma resposta, a gente viu que o trabalho da Ciclo Iguaçu foi em termos ignorados. Foram ignorados esse trabalho de pesquisa e de revisão nesse projeto. E daí foi lançado, então, o plano cicloviário. A gente está aqui num programa trazendo, então, um pouco dessa história, dessas notícias, dos avanços, dos encontros que a Ciclo Iguaçu está tendo na cidade, nesse momento, em relação a alguns projetos. Então, estou contando aqui a historinha da República Argentina, que foi levantada nessa audiência recente que aconteceu em junho agora de 2021. A República Argentina, então, tem esse histórico de estar lá dentro do plano cicloviário. Por quê? Eu vou contar aqui a história para vocês. Depois desse episódio da Ciclo Iguaçu não conseguir ter resposta, na verdade, do IPUC, né, o Instituto de Planejamento Urbano, Planejamento Urbano de Curitiba, depois que ela não conseguiu ter ser atendida, o Jamur, diretor do IPUC, aceitou então participar de um projeto da Ciclo Iguaçu para fazer a contagem de ciclistas na cidade, né? Então, dessa forma, a gente teria um projeto público, com apoio do setor público, feito pela sociedade civil, que é a Ciclo Iguaçu, e teria inclusive a oferta do uso de um equipamento no setor de geoprocessamento. Segundo o Oscar, diretor de geoprocessamento, ofertou a possibilidade de fazer uma contagem melhor com os equipamentos do IPUC. E aí foi identificado o quê? Que mais mulheres estão usando as ciclovias, mais mulheres estão usando a cidade com a bicicleta, e na República Argentina, especialmente, tem um pico considerável de usuários. Só que lá não tem infraestrutura. Então, foi identificado, foi pontuado um lugar na cidade que merecia essa atenção e essa estrutura cicloviária. E a República Argentina, no plano cicloviário, está lá dizendo que vai estar sendo feita, realizada a infraestrutura, logo na sua primeira etapa. Mas a gente está falando de um projeto lá de 5 a 6 anos atrás, que teve seu prazo descumprido, que teve todo esse processo difícil de acesso por parte da sociedade civil no seu planejamento. Então, vale, portanto, né, retomando a importância do pedido da vereadora Maria Letícia, para que a gente debata e atualize como é que estão os planos, como é que estão os projetos sobre ciclomobilidade em Curitiba. E aí, nessa audiência, surgiu uma palavra, uma frase que é assim, a frase, inclusive, veio do coordenador do plano cicloviário e arquiteto do IPUC. Planejamento não é projeto, projeto não é obra. Quem falou isso foi Antônio Taboada. Mas a gente fica então num puzzle. Como é que é isso? Se não tem a ver uma coisa com a outra, se não tem planejamento, se não tem projeto, como é que chega numa obra, né? Então essa foi uma frase em resposta às críticas que a Ciclo Iguaçu e a sociedade civil estavam fazendo nessa audiência. André Turbay, um professor da PUC do Paraná, do curso de arquitetura e urbanismo, lembrou que inclusive sim, planejamento, obra e projetos são realizados a partir de uma decisão de política urbana. Então, entre outras coisas, ele também destacou a necessidade de malha cicloviária para usuários que não só escolhem ter a bicicleta, como precisam da bicicleta. A gente está falando de uma região periférica. E lembrou, inclusive, que a gente precisa, sim, de uma ampliação da malha cicloviária. Só lembrando outra coisa, nessa reeleição do prefeito atual, foram prometidas o dobro de quilometragem em malha cicloviária em Curitiba. Então, a gente tem aí até 2024, o equivalente a 400 quilômetros de ciclovia ou de malha cicloviária prometidos para Curitiba. Só que ainda nada foi avançado, aliás, pouco foi avançado, só 12 quilômetros, foi lembrado na audiência, que foi realizado até agora. Então, está aí mais eu falo puzzle, né? Mais um ponto para a gente ficar alerta e se articular como bem foi feito nessa audiência. Quem mais participou dessa audiência foi... Ah, e estava lá também o Taboada, como eu falei, a Taboada que trouxe essa frase de planejamento não é projeto e projeto não é obra, junto com a Rosângela Batistella, estavam representando os órgãos públicos. A Rosângela, como superintendente do trânsito da CETRAN. Ela mesmo disse que para esse ano ainda está sendo prevista cerca de 85 a 90 quilômetros de malha cicloviária para este ano. Grande desafio, aguardamos e desejamos que isso seja real, né? Que isso aconteça. Como é que aconteceria esses 90 quilômetros por... 90 quilômetros até o final do ano. Seria 31 quilômetros de ciclovia, ainda eu não tenho informação de onde seria, nós não temos a informação de onde seria, e 18 quilômetros de ciclofaixa. Ela deu quilometragem de outras estruturas, mas eu pergunto para vocês, não foi fácil entender onde que estava a infraestrutura para a bicicleta nos seguintes termos. 25 quilômetros para ciclofaixa sobre calçada. Eu pergunto aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, como que é uma ciclofaixa numa calçada? Ciclofaixa é quando você tem uma faixa na via, compartilhando com os carros, com os veículos, não em cima da calçada, que é onde os pedestres têm prioridade, inclusive com a bicicleta se torna uma ameaça. Então, é às vezes o que o ciclista tem, portanto ele tem o direito e ele usa, eu inclusive uso também, mas não é o lugar ideal e não é uma promessa de malha cicloviária propor uma ciclofaixa, não é ciclofaixa, uma calçadovia, né? Vamos dar um novo nome, a calçadovia, que é um trecho asfaltado em cima da calçada. Também foi prometido 100 quilômetros de passeio compartilhado. Ora, mas já não é isso, então, essa tal ciclofaixa em cima da calçada? Já não é o passeio compartilhado a calçadovia? Então, eu não entendo muito bem que estrutura de malha cicloviária é essa. E ainda tem também a promessa de 1,5 km de via descaracterizada. Eu não entendo o que são essas estruturas. Estamos aqui tentando definir o que significa isso e, aliás, como é que o ciclista vai estar sendo contemplado com essa malha, né, com essa infraestrutura como ciclista. Se alguém souber o que essas estruturas querem dizer, a gente aceita aqui, a gente quer acompanhar, quer saber como a gente se situa, né, como se atualiza com esses termos. Também tinha outra convidada. Aliás, deixa eu só dizer para vocês, aqui no meu colo, e vocês vão ouvir alguns grunhidos do meu filho, Aaron. Está aqui com a gente, recente, inclusive, nesse mundo. Tem um mês e alguns dias. O Aaron está aqui participando também do programa. De certa forma, já está trazendo aqui a sua voz no programa com a gente. Né, Aaron? Bom, mas na audiência. Na audiência quem também estava foi a ilustre Renata Falzoni, que lembrou que a gente ainda está muito atrelado à ideia de bicicleta ser um esporte, né? Está atrelada ao lazer. E, na verdade, ela é um veículo, já está no CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, que já foi a duras penas incluso ali como um veículo com direito a usufruir e a compartilhar as vias. E ela lembrou o quanto é necessário mesmo que a gente tenha um aumento da malha cicloviária e o quanto é necessário a gente atualizar o conceito sobre bicicleta e tirar um pouco desse mindset, dessa ideia carrocrata de como a cidade deve ser desenhada. E por fim, também estava presente a Ciclo Iguaçu, representada pela brilhante Mariana Alder, coordenadora jurídica da Ciclo Iguaçu. Lembrando que um grande quesito que define a adesão das pessoas pela bicicleta na cidade é a segurança do ciclista. E essa é a questão mais importante que motiva e que vai fazer a gente revelar qual é a comunidade interessada em pedalar na cidade de Curitiba, enfim, em todos os lugares. Então, essa perspectiva que atualiza as cidades, que promove saúde, que faz com que as pessoas se atualizem e entenda que alcança democraticamente as pessoas e que entenda que essa integração, né, de transporte, ela precisa ser através de uma cidade desenhada de forma plural, com projeto, com orçamento e com planejamento também a partir de projetos públicos, né, a partir do setor público. Então, está aí a Mariana Aulia levantando a grande questão, que é a segurança. A gente chamou aqui a vereadora Maria Letícia, do Partido Verde. Deixa eu ver se ela está online com a gente. Ela falou que estava em trânsito, bem nesse horário, talvez a gente não conseguisse estar com ela. E aí a gente tiraria algumas dúvidas sobre como é que é esse retorno da audiência pública, né? Se a gente consegue mesmo agregar setores, agregar atores, quando a gente promove esse evento. Deixa eu ver, como é que está a base? Será que a Maria Letícia apareceu? Acho que a gente não conseguiu contato com ela, ela está em trânsito. Vamos ver se ela até o final do programa aparece. Bom, teve o vereador Oscarito do Povo, que também manifestou apoio ao tema da ciclomobilidade. É interessante, sabe, vocês verem assim o quanto a gente tem aí uma proposta de até 2024 chegar em quanto? 408 quilômetros de malha cicloviária. Deixa eu ver aqui se a gente tem. Chegamos? Ah, tá bom. Vamos ver então se a gente consegue ter a Maria Letícia ainda no segundo bloco. Eu vou fazer o seguinte: a proposta era, né, que a gente tenha de 220 quilômetros de malha cicloviária passasse para 408 quilômetros em Curitiba até 2024. Esse é um grande desafio. Estamos vendo um pouco de lentidão nesses projetos e estamos esperando a Maria Letícia, que promoveu a audiência pública para que a gente articulasse esses temas, e estamos ainda aguardando ela para voltar. Vamos ver se no segundo bloco ela volta. A gente vai para o intervalo e logo volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.